Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Capital Crítica da Economia Política, de Karl Marx, é uma das obras centrais da tradição socialista e da crítica moderna ao capitalismo. Embora frequentemente associado à economia, ele também é um texto de filosofia, história e teoria social, pois busca explicar como o sistema capitalista funciona, de onde vem sua riqueza e quais contradições o sustentam. Marx não escreve uma defesa abstrata do socialismo. Ele constrói uma análise rigorosa das relações entre trabalho, mercadoria, valor, dinheiro, acumulação e exploração. A obra foi pensada para esclarecer as bases materiais da sociedade capitalista e oferecer instrumentos de compreensão para a organização política da classe trabalhadora. Por isso, seu impacto ultrapassou a teoria econômica e influenciou debates sobre classes sociais, Estado, ideologia e mudança histórica. Trata-se de um livro denso, analítico e historicamente decisivo, cuja leitura exige atenção, mas recompensa com uma visão estrutural do capitalismo e de suas tensões internas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mercadoria como ponto de partida da crítica marxiana. Marx começa sua análise pela mercadoria porque ela é a forma elementar da riqueza no capitalismo. Essa escolha não é casual ao examinar a mercadoria. Ele mostra que o sistema não pode ser entendido apenas como troca de bens, mas como uma forma social específica de produção. O valor não deriva simplesmente da utilidade de um objeto, mas do trabalho socialmente necessário para produzi-lo. Com isso, Marx desloca o debate da aparência imediata do mercado para as relações sociais que sustentam esse mercado. A mercadoria aparece como portadora de uma dualidade fundamental, valor de uso e valor de troca, e essa tensão estrutura toda a lógica capitalista. Essa abordagem permite entender por que o capitalismo transforma atividades humanas em equivalências abstratas e por que a circulação de mercadorias parece obedecer a leis próprias, separadas das pessoas que realmente produzem. O mérito desse ponto de partida é revelar que a economia capitalista não é natural, mas histórica e socialmente construída. Em segundo lugar, valor, trabalho e a forma social da exploração. Um dos núcleos mais importantes do livro é a teoria do valor-trabalho, pela qual Marx argumenta que o valor das mercadorias está ligado ao tempo de trabalho socialmente necessário. Esse raciocínio é decisivo porque permite explicar como a exploração ocorre sem depender de fraude individual ou de simples violência externa. O trabalhador vende sua força de trabalho, não o produto final do seu labor, e recebe um salário que cobre apenas parte do valor que ajuda a produzir. A diferença entre o valor criado e o salário pago é a base da mais-valia. Assim, a exploração aparece como uma relação econômica normalizada pelo próprio funcionamento do mercado. Marx mostra que a dominação capitalista não se reduz à figura do patrão, mas está inscrita na forma salarial e na separação entre quem possui os meios de produção e quem precisa vender sua força de trabalho para viver. Essa análise é central porque torna visível o mecanismo oculto que converte trabalho em lucro. Em terceiro lugar, mais-valia e acumulação como motores do capitalismo. A mais-valia é o conceito que melhor expressa a dinâmica interna do capital. Marx distingue formas de extração de mais-valia, especialmente a absoluta e a relativa, para mostrar que o capitalismo busca ampliar continuamente a parcela de trabalho não pago. Isso pode ocorrer pelo prolongamento da jornada, pela intensificação do ritmo de trabalho ou pelo aumento da produtividade por meio de técnicas e organização do processo produtivo. A lógica da acumulação surge daí: o lucro não é um fim isolado, mas o combustível de expansão do capital. O sistema precisa reinvestir, concentrar e ampliar sua capacidade produtiva, gerando competição, centralização e transformação tecnológica constante. Ao mesmo tempo, essa corrida por valorização produz crises, porque a busca por lucro entra em conflito com a capacidade de consumo, com a taxa de rentabilidade e com as contradições entre produção social e apropriação privada. Marx oferece, assim, uma explicação estrutural para a instabilidade capitalista, indo além de falhas pontuais ou decisões ruins de agentes econômicos. Em quarto lugar, fetichismo da mercadoria e inversão das relações sociais. Outro aspecto fundamental da obra é o fetichismo da mercadoria. Isto é, o processo pelo qual relações entre pessoas aparecem como relações entre coisas. No capitalismo, os produtos do trabalho ganham uma aparência quase autônoma, como se tivessem valor por natureza, quando na verdade esse valor resulta de relações sociais historicamente determinadas. Essa inversão é decisiva para entender por que que o mercado parece funcionar como uma força objetiva e impessoal. As pessoas passam a perceber preços, dinheiro e mercadorias como realidades independentes, enquanto as relações de exploração, dependência e poder ficam ocultas. Marx não trata isso como mera ilusão psicológica, mas como efeito real da própria estrutura econômica. O fetichismo ajuda a explicar por que o capitalismo tende a naturalizar suas categorias e por que sua crítica precisa ir além das aparências imediatas. Esse ponto diferencia o capital de análises puramente contábeis ou técnicas, pois mostra que a economia também organiza formas de consciência social e de percepção do mundo. Por último, crise, classe e horizonte histórico da superação do capitalismo. O livro não se limita a descrever o funcionamento do capitalismo. Ele também evidencia suas contradições históricas e políticas. Marx analisa como a separação entre burguesia e proletariado, a concentração da propriedade e a dependência do trabalho assalariado estruturam uma sociedade dividida em classes antagônicas. Essas tensões não são marginais, mas internas ao sistema. A competição entre capitais, a pressão por produtividade e a necessidade de expansão, geram desigualdades e instabilidades recorrentes, tornando a crise uma possibilidade permanente. Ao mesmo tempo, a obra oferece um horizonte crítico: se o capitalismo é historicamente produzido, também pode ser superado por outra forma de organização social. Marx não fornece um modelo fechado de sociedade futura, mas insiste na necessidade de compreender as bases materiais da emancipação. Por isso, o livro é importante não apenas para economistas, mas para leitores interessados em teoria social, política e história das lutas de classe. Em conclusão, O Capital, Crítica da Economia Política é indicado para leitores que desejam compreender o capitalismo para além de explicações superficiais sobre mercado, preço ou empreendedorismo. É especialmente valioso para estudantes de ciências sociais, filosofia, história, economia e para qualquer pessoa interessada nas relações entre trabalho, propriedade e poder. Seu principal benefício intelectual está em mostrar que o capitalismo não é um sistema natural nem neutro, mas uma forma histórica de organização social sustentada por contradições internas. Ao ler Marx, o público ganha instrumentos para interpretar salário, lucro, exploração, crise e desigualdade de modo estrutural, e não apenas como efeitos isolados. O livro se destaca entre obras da mesma área porque combina análise conceitual rigorosa, crítica histórica e explicação das formas sociais da vida econômica. Diferentemente de manuais de economia política mais descritivos, ele procura revelar o mecanismo oculto da acumulação e o papel da classe trabalhadora nesse processo. Sua relevância permanece justamente porque oferece uma gramática crítica para entender conflitos que continuam presentes nas sociedades capitalistas contemporâneas. Se você quiser apoiar Karl Marx, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!